A Unidade Local de Saúde da Guarda está a viver um período de profunda transformação tecnológica e infraestrutural. Em entrevista exclusiva à Rádio F, Rita Figueiredo, Presidente do Conselho de Administração da ULS, faz o retrato de uma instituição que está a modernizar-se para responder melhor aos utentes. O ponto de partida é o investimento em equipamentos pesados, um passo esperado há anos. E que agora se concretiza com uma tecnologia de ponta.
É verdade. Esta semana foi mais um marco particularmente importante para a ULS da Guarda e para todos os utentes que acorrem aos nossos serviços, porque é um investimento que há muitos anos já crescíamos, já esperávamos, e que finalmente conseguimos concretizar. Portanto, é o segundo equipamento pesado que nós recebemos na ULS da Guarda, um no final do mês passado e outro agora. São dois equipamentos de valores muito avultados. Estamos a falar de um investimento superior a 4 milhões de euros, mas que achávamos absolutamente estruturante para podermos manter a nossa atividade, mas também melhorá-la. São equipamentos que vão permitir uma segurança e um conforto ao utente muito diferente e também tem uma tecnologia diferenciada. A qualidade da imagem e o nível de radiação é infinitamente inferior àquele que era usado e, portanto, estamos a falar numa evolução e numa revolução tecnológica importantíssima para a ciência, mas também para o utente e para o utilizador.
Este reforço tecnológico é apenas a face visível de um plano muito mais vasto. A administração conseguiu aprovar 30 candidaturas ao PRR, num investimento global que atinge os 20 milhões de euros, com um foco muito claro também na rede de cuidados de saúde primários, em diversos concelhos da região.
Felizmente, nós conseguimos fazer cerca de 30 candidaturas a projetos a PRR. Temos 30 projetos candidatados, um valor global de 20 milhões de euros. Cerca de 15 milhões têm financiamento PRR. Portanto, estamos a falar aqui de valores e de projetos estruturais e importantíssimos que podem não voltar a ocorrer num horizonte temporal tão próximo. E, essencialmente, e também para poder fazer uma síntese destes projetos, nós estamos a falar num forte investimento na reabilitação de edifícios dos cuidados de saúde primários. Nós temos apostado ao nível de todos os edifícios, ou de quase todos, dos cuidados de saúde primários. Podemos destacar as obras em Almeida, em Vilar Formoso, em Pinhel, em Ceia, em Trancoso. Estamos a falar em alguns sítios, e eu falei naqueles em que os orçamentos são mais elevados. Estamos a falar em sítios como, por exemplo, em Ceia, que tivemos um investimento de 2 milhões e 600 mil euros, Pinhel, quase 1 milhão de euros, em Trancoso, 700 mil euros, em Almeida, também um valor considerável, em Vilar Formoso, em Fornos de Algodres, Figueira de Castelo Rodrigo, Meda, Pinhel, Soito, Vila Franca das Naves. Portanto, ao nível dos cuidados de saúde primários, há um grande investimento no edificado, que há muitos anos não era feito e que, como lhe disse, foi uma oportunidade que tivemos de alcançar.
Para além das paredes e dos edifícios, a aposta estende-se a equipamentos de diagnóstico e à reforma da saúde mental. Rita Figueiredo destaca a criação de gabinetes de medicina dentária, novas viaturas para cuidados domiciliários e a requalificação estratégica do Departamento de Psiquiatria.
Aproveitámos também o PRR para investir na modernização dos equipamentos de cuidados de saúde primários. Temos também 14 novas viaturas elétricas para a prestação de cuidados de saúde ao domicílio. Estamos também a adquirir 4 unidades móveis para a descentralização de cuidados, também num valor de 300 mil euros. 6 gabinetes de medicina dentária. Adquirimos muitos equipamentos Walter e MAPA, mapa para podermos disponibilizar aos nossos utentes. Decidimos também apostar nos exames de espirometria e neste momento temos 13 unidades dos cuidados de saúde primários, 13, não são 3, com estes equipamentos disponíveis. Comprámos equipamentos de emergência, fizemos 2 gabinetes para consulta do pé diabético, portanto, muitos, muitos, muitos investimentos que já estão concretizados e outros em fase de concretização. Eu gostava aqui também de destacar a requalificação do edifício do Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental, uma obra de quase 3 milhões de euros. Foi absolutamente estratégico para nós acompanhar a reforma da saúde mental e toda esta oportunidade que a Comissão, que a Coordenação Nacional e Regional de Saúde Mental nos permitiu. Foram projetos que tivemos a sorte de ainda conseguir lançar mão, apesar do atraso considerável. Também não podemos esquecer que o Conselho de Administração tomou posse praticamente no final de 2024, em que muitas portas já estavam fechadas, portanto, foi fruto de muito trabalho e muita resiliência, mas no âmbito da psiquiatria e saúde mental, que é um foco essencial que neste momento temos em toda a Europa e também é um dos focos da Organização Mundial de Saúde. Nós avançámos não só com a reabilitação do edifício, um edifício histórico aqui do Parque da Saúde, mas também um edifício que presta serviços fundamentais às nossas populações, mas também avançámos com a criação das equipas comunitárias de saúde mental, também com financiamento PRR, e temos já uma equipa constituída e uma viatura. Estamos a trabalhar na constituição da segunda equipa, iremos ver se conseguimos também uma segunda viatura, mas efetivamente também apostamos na saúde mental.
Um dos símbolos desta recuperação é o edifício sede da ULS da Guarda, que apresentava graves problemas estruturais. As obras são visíveis e representam um investimento superior a 3 milhões de euros. No entanto, a preocupação da administração estende-se também ao património histórico e essencial do edificado, reconhecendo a urgência de recuperar o Pavilhão 1.
Uma outra obra que eu queria destacar e que foi muito importante para nós foi a reabilitação do edifício 7. Como é do conhecimento de todos, nós quando chegámos tínhamos um buraco enorme no telhado, ele já estava caído, havia uma zona do edifício que já estava interditada, eram vários trabalhadores debaixo daquele teto, cuidados de saúde que eram lá prestados, porque a unidade de saúde pública funcionava nesse edifício, os serviços administrativos da ULS funcionavam todos nesse edifício, e portanto, para nós foi prioritário e estratégico conseguir também reabilitar o edifício 7 e felizmente que conseguimos encontrar mais de 3 milhões e 200 mil euros para o edifício sede da ULS, e como é visível aos olhos de todos, as obras estão a decorrer e estão com um bom progresso. Eu há pouco não falei, mas os edifícios dos cuidados de saúde primários de Celurico, da Beira e de Sabugal também são edifícios para os quais estão previstos investimentos de cerca de 700 mil euros e, portanto, também investimentos bastante consideráveis do ponto de vista da recuperação do edificado e da climatização dos edifícios. Seria absolutamente extraordinário que nós conseguíssemos recuperar todo o parque da saúde da ULS da Guarda. No entanto, em termos de gestão e nunca descurando o património histórico, que é fundamental para todos, nós temos também a prioridade do edifício 1, que é um edifício que está neste momento em elaboração, é um edifício que acolhe utentes, que tem uma grande parte dos serviços do Hospital Sousa Martins, a medicina interna, a cardiologia, os AVCs, portanto, é uma zona o hospital de dia, a oncologia, os paliativos, portanto, é uma zona do edifício que também precisa de obras constantes e está em utilização. E também, e portanto, também é um edifício que nos preocupa pela a sua importância histórica, mas pelo facto de estar em uso e ser absolutamente necessário e essencial para a prestação de cuidados. Portanto, efetivamente, o património histórico preocupa-nos, entristece-nos, mas a prestação de cuidados é para nós essencial e, portanto, nós temos muita esperança de conseguir trabalhar também num projeto para reabilitar aqui o edifício 1. Era para nós, efetivamente, também muito importante. Vamos ver se conseguimos fazer ainda alguma magia e conseguir encontrar algum dinheiro, porque tal como tivemos a sorte de nos acontecer com a reabilitação que foi feita no do pavilhão do edifício 5 da Mulher e da Criança, foi uma obra que ficou também para além do valor que estava esperado, mas para a qual, quando nós chegámos, tínhamos apenas a reabilitação não concluída. Foi uma obra que ainda teve de ser prorrogada 3 vezes, mas também só tínhamos de facto obra, não tínhamos um único cêntimo para equipar o Departamento da Saúde da Mulher e da Criança. E também foi com bastante esforço e com bastante trabalho que conseguimos quase 1 milhão de euros de verba em PRR para poder equipar todo o Departamento da Saúde da Criança e da Mulher. E, portanto, nós o que já fizemos e que estamos a trabalhar com insistência, sinalizámos junto do Governo e da Missão Recuperar Portugal um número considerável de investimentos com os quais nós já avançámos e que são passíveis de ser concluídos dentro do prazo de vigência do PRR. E por isso nós ainda estamos a tentar incluir estes investimentos e estes projetos em valores de candidaturas que não tenham sido concluídas por outras OLS ou candidaturas que nós ainda, para as quais nós ainda possamos encontrar a verba para as despesas que nós já fizemos. Estamos a falar, por exemplo, de projetos como uma sala de raio-x convencional, uma torre cirúrgica laparoscópica, um ecógrafo para o serviço de urgência. Portanto, tudo investimentos que nós encontramos como essenciais, avançámos com eles e agora, para a melhoria dos nossos serviços, e agora estamos a tentar, uma vez que eles podem ser concluídos dentro do prazo PRR, estamos a tentar encontrar financiamento para estes nossos projetos. Posso-lhe também adiantar que a semana passada a estrutura de Missão Recuperar Portugal, presidida pelo Dr. Fernando Alfaiate, esteve aqui na OLS da Guarda. Nós tivemos contactos permanentes com a estrutura de Missão e com o seu presidente. Felizmente conseguimos que nos visitassem, vieram a fazer uma reunião com o Conselho de Administração, avaliaram a execução dos nossos projetos em curso e nessa reunião nós aproveitámos exatamente para enunciar uma série de investimentos que já concretizámos e outros que estão em fase de concretização e ambicionamos também poder fazer dentro de prazos PRR e talvez para que nos pudessem considerar para eventual funcionamento em sede de reprogramação do PRR.
Rita Figueiredo fala numa revolução silenciosa que já apresenta resultados práticos na atividade clínica. Desde a retoma das cirurgias em Ceia, após 10 anos, ao aumento exponencial da atividade na ortopedia e à estabilidade da maternidade, que chegou a estar em risco de fecho.
Mas, tirando o PRR, a atividade do hospital também não, do nosso hospital, Sousa Martins, do nosso hospital Nossa Senhora da Assunção e dos nossos cuidados de saúde primários, não param e, portanto, há muitas coisas que estão sempre a acontecer e muitas vezes, as revoluções, apesar de serem verdadeiras revoluções, acabam por ser silenciosas e ainda bem que o são. Mas apesar de silenciosas, vão tendo os seus reflexos e reflexos positivos. A OLS da Guarda e todos os profissionais estão muito empenhados na construção de serviços mais eficazes, mais eficientes, mas também de prestar melhores cuidados. e mais cuidados aos utentes. Eu posso lhe destacar, por exemplo, só a mero título de exemplo, o serviço de ortopedia. Há muitos, muitos anos que não se fazia aqui na ULS da Guarda cirurgia ortopédica eletiva em idade pediátrica. Estamos a falar de há muitos, muitos anos e estamos a fazer. Iniciámos a cirurgia da coluna com bastante sucesso e estamos a continuar essa atividade. A curva de produção do serviço de ortopedia teve um crescimento absolutamente exponencial, sobretudo no que concerne aos atos cirúrgicos. Tivemos recentemente a retoma da atividade cirúrgica no Hospital de Ceia, que esteve parada por mais de 10 anos. Fizemos há uns meses a primeira artroscopia do joelho jamais realizada no Hospital Nossa Senhora da Assunção em Ceia. Foi este ano, em fevereiro deste ano. E, portanto, isto também é uma forma de dizer que estamos a tentar dinamizar os serviços, estamos a tentar que os serviços que nunca se fizeram se façam ou que aqueles que já se fizeram voltem a estar disponíveis em elaboração, e eu acho que esta atitude tem motivado muitas nossas equipas, mas também lhe digo que tem sido pela disponibilidade das equipas que tudo isto se tem concretizado. Por exemplo, relativamente à nossa maternidade, nós aqui há uns tempos, e como sabe, estávamos numa situação absolutamente crítica. A maternidade da Guarda era uma das maternidades que sofria com a nuvem de poder encerrar, e neste momento nós estamos com uma média de 2 partos por dia, e esta média de 2 partos por dia pode alterar a qualquer momento para 3, e estamos a falar só neste primeiro semestre do ano, que ainda não terminou, portanto estamos no dia 17, mas já tivemos relativamente ao ano 2025 um aumento de 53 partos. E posso lhe dizer também com alguma satisfação que nós, por exemplo, a semana passada o serviço esteve completamente cheio. Tínhamos a maternidade completamente cheia. Portanto, para nós, de facto, é muito, muito importante passarmos de uma situação que nós encontramos em que o serviço esteve muitas vezes fechado, que a urgência esteve muitas vezes fechada, para um serviço que está permanentemente aberto e que é procurado até ao ponto de quase esgotar a sua capacidade de resposta, mas tivemos o internamento cheio, e isso de facto é muito importante. Mas têm também acontecido outras coisas, como sabem, nós ao fim de 15 anos começámos a oferecer consulta de pedopsiquiatria aqui na ULS da Guarda, que é uma resposta que não existia. Nos cuidados de saúde primários, o número do SIFs aumentou de 3 para 8, e estamos no processo de análise e criação de pelo menos mais 2. O número de médicos de família também aumentou. Nós temos uma cobertura de utentes com médico de família de cerca de 90%, é um caso raro no país. A cirurgia das cataratas também retomou a sua regularidade ao fim de 7 anos. E eu aqui também queria deixar uma palavra de apreço e de reconhecimento ao serviço de anestesiologia, que é um serviço absolutamente estrutural para toda esta atividade cirúrgica que se tem desenvolvido, porque efetivamente todas as outras especialidades cirúrgicas dependem da anestesiologia, e aqui a anestesia tem tido um papel relevantíssimo. Este aumento desta atividade está dependente da anestesia, e a anestesia tem oferecido uma resposta efetiva, e portanto temos de deixar aqui uma palavra também ao serviço de anestesiologia. Os rastreios da rinopatia diabética também estão a ser feitos com um ritmo excelente nos cuidados de saúde primários. Portanto, efetivamente, nós temos muita coisa boa que está a acontecer. Claro que pretendemos melhorar muitos aspectos, e ainda assim há muito, muito, muito para fazer. O trabalho na saúde é um trabalho diário. A verdade é que, em termos de produção, a ULS da Guarda está a crescer, os índices e os indicadores que apresenta são muito positivos face aos que tinha anteriormente.
Para a presidente da ULS da Guarda, estes resultados são fruto do empenho das equipas e de um apoio estratégico fundamental. Apesar de recusar fazer um balanço do mandato por considerar que ainda há muito caminho a percorrer, Rita Figueiredo sublinha a coesão do Conselho de Administração e a importância da mediação política para atrair mais fundos.
Sinceramente, eu não gostava de fazer um balanço do mandato. Nós ainda estamos a desenvolver e a executar as nobres tarefas que nos foram confiadas. Ainda temos algum tempo pela frente e gostaríamos de continuar a fazer um trabalho que consideramos que é promovedor de inovação e melhoria, e, portanto, consideramos que é positivo, mas não queríamos fazer para já um balanço, porque parece-nos a nós que ainda temos muito por fazer e ainda temos muitas capacidades para fazer mais, se assim o governo e a tutela entender, e se assim também a equipa tiver disposta a manter-se junta e coesa para promover uma série de projetos que fazem sentido em conjunto e todos juntos, porque nos identificamos uns com os outros. É por isso que somos de facto uma equipa coesa, com a qual dá gosto de trabalhar e com a qual trabalho diariamente com muita felicidade e onde vejo extrema competência. Nos cuidados de saúde hospitalares há muito para fazer, nos cuidados de saúde primários há muito para fazer, ao nível da enfermagem ainda há muito para fazer. Os enfermeiros são absolutamente fundamentais e estruturais para manter os serviços de saúde a funcionar e com qualidade. São os nossos enfermeiros que nos garantem a proximidade e a continuidade dos serviços ao utente. Nós, como sabe, temos uma carência efetiva de médicos, não é na Guarda, mas é em todo o país, e eu diria que é quase que uma crise europeia que se verifica neste momento. Há escassez de recursos médicos em vários países da Europa. Efetivamente, temos conseguido captar muitos profissionais médicos. O nosso quadro de profissionais médicos aumentou e brevemente vai aumentar. Existem mais contratações de médicos especialistas que vão ser feitas a muito, muito breve trecho, e isso são notícias de facto muito boas para a Guarda, porque já houve tempos em que os concursos ficavam desertos, e de facto agora isso não se tem verificado, o que quer dizer que a ULS da Guarda começa a ser uma ULS onde as pessoas querem fazer o seu currículo, fazer o seu percurso, onde querem inovar. Mas também onde querem crescer, aprender, e nós estamos aqui para dar todas essas condições e para promover essas condições. Queremos dá-las, mas também queremos beneficiar daquilo que nos trazem, e portanto vamos continuar a manter-nos empenhadíssimos para que possamos, como eu referi ao início, prestar mais e melhores cuidados de saúde. E eu aqui, se me permite, gostava de destacar três ou quatro aspectos que são essenciais, e o primeiro deles é, sem dúvida nenhuma, o envolvimento absoluto das equipas de trabalhadores da ULS da Guarda, que têm sido absolutamente extraordinários. De facto, nós temos os melhores e mais dedicados trabalhadores que uma entidade pública poderia ter. Devo também dizer com muita satisfação e orgulho na equipa que me acompanha a dedicação plena e extrema que os membros do CA têm dedicado a esta OLS. E também gostava de falar, não menos importante, na intervenção e apoio estratégico da deputada eleita pelo PSD, Dulcineia Catarina Moura. A senhora deputada mediou e promoveu várias reuniões com membros do governo e da tutela, designadamente junto do Ministério da Coesão Territorial. E, portanto, a deputada Dulcineia Catarina Moura teve uma intervenção absolutamente essencial e muito relevante quanto às verbas que nós conseguimos alcançar em fundos europeus, considerando as responsabilidades e a intervenção que a mesma tem também no domínio do desenvolvimento regional. Existiu aqui, portanto, uma conjugação de esforços locais, regionais, nacionais, ao nível da tutela e do governo, com especial apreço, como já disse, para a nossa deputada eleita pelo PSD, Catarina Moura, que nos tem acompanhado com muita proximidade e muita resiliência e intervenção. E, portanto, aqui uma palavra de agradecimento também para ela, que tem sido absolutamente extraordinária, e o seu trabalho essencial para o distrito.
A fechar esta entrevista exclusiva à Rádio F, a responsável deixa uma mensagem de serenidade à população. Apesar da escassez de médicos ser um problema transversal no país, a ULS da Guarda tem conseguido captar profissionais e garante que os serviços de urgência, tanto na Guarda como em Ceia e também em Foscoa, continuarão a funcionar com a regularidade e sem interrupções.
Eu gostaria de deixar uma palavra de serenidade, de dizer aos nossos utentes que eles podem contar connosco. O plano de verão já foi feito e entregue pela ULS da Guarda, está em execução. O plano de inverno, como sabe, correu bem. Nós tivemos uma forte afluência ao serviço de urgência médico-cirúrgica, mas também aos serviços de urgência básica. A Guarda tem dois serviços de urgência básica, no Hospital Nossa Senhora da Assunção, em Ceia, e também em Vila Nova de Foscoa. Os serviços estiveram a funcionar, abertos, sem constrangimentos, apesar de terem tido uma procura muito elevada. A procura, de facto, foi intensa no período de inverno, e aí, mais uma vez, eu tenho que deixar a minha profunda gratidão aos profissionais que estiveram sempre presentes para dar continuidade à prestação de serviços, médicos, enfermeiros, técnicos superiores de saúde, técnicos superiores de diagnóstica e terapêutica, assistentes técnicos, técnicos auxiliares de saúde e assistentes operacionais, equipas absolutamente extraordinárias. Uma palavra também de apreço muito especial para os enfermeiros dos serviços de urgência, que tiveram um período muito complicado, trabalharam efetivamente sob contingência e nunca, nunca cederam. Posso lhe dizer que, como sabe, há restrições no contratamento, na contratação de recursos humanos para toda a função pública, e nós somos uma parte da função pública, somos o setor empresarial do Estado, mas a verdade é que as nossas equipas de enfermeiros foram absolutamente resilientes e disponibilizaram-se para fazer trabalho suplementar, horas extraordinárias, fazer um esforço adicional para que os serviços não fechassem. E aqui volto a referir, não falo só dos enfermeiros, mas deixei-lhes aqui uma palavra de apreço, mas também dos nossos médicos, dos médicos que prestaram serviços connosco, dos nossos técnicos superiores, dos nossos TAS, dos nossos assistentes operacionais e assistentes técnicos. Os serviços estiveram a funcionar em regularidade e com permanência. Os serviços, as pessoas têm de ter consciência que os serviços de urgência são serviços que têm mantido a sua continuidade permanente, e é assim que nós esperemos que eles se mantenham e iremos trabalhar para que não haja essas falhas. No entanto, o Serviço Nacional de Saúde funciona em rede, há sempre respostas e respostas próximas, caso exista alguma situação de algum constrangimento. Nós o que esperamos é que esses constrangimentos não se verifiquem. Há muito tempo que conseguimos manter os serviços em elaboração efetiva e permanente, sem interrupções, designadamente, como referi, e como te referiu também na sua questão, os serviços de urgência e os serviços de urgência básica.
A Unidade Local de Saúde da Guarda está a viver um período de profunda transformação tecnológica e infraestrutural. Esta foi uma entrevista exclusiva à Rádio F de Rita Figueiredo, Presidente do Conselho de Administração da ULS da Guarda.